Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta e hoje quem eu convidei aqui para tomar um café comigo aqui no nosso café no Bom Dia Gazeta é o Cláudio Henrique dos Santos, ele que vai falar sobre o livro Macho do Século XXI. Você quer saber mais um pouquinho dessa história? Por isso que ele tá aqui ao vivo nos nossos estúdios. Cláudio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata, é um prazer estar com você aqui tomando esse café, é um prazer estar com todos os ouvintes da Rádio Gazeta. Macho do Século XXI. O executivo que virou dono de casa e acabou gostando. Essa é a minha história. E essa é a história que eu vou contar para vocês um
Olha
pouquinho
só,
hoje.
Né? Já estou curiosíssima aqui. Já quero mandar um beijo para o Nínero lá do Jardim Luz, que já está participando, já está dando os parabéns aqui pelo livro. Viu, Nínero? Obrigada pela sua participação. Ele está falando que a meta dele é essa, Macho do Século XXI.
Que legal. Que eu torço para que, depois da nossa entrevista aqui, muitos homens também saiam com essa meta de ser um macho do século XXI. Olha aqui, ó. O pessoal
tá gostando.
Marcelo
já tá, quem me dera.
Mas na verdade, o que eu digo, porque a gente brinca, né, Marcelo? Os homens na mesa do bar, a gente fala, eu queria uma mulher que me sustentasse, me desse um cartão de crédito e um carro, né, para eu poder rodar por aí. E eu tive tudo isso e eu descobri que não é legal, cara. A gente faz essa brincadeira, mas eu tive a oportunidade de me colocar na posição que ainda muitas mulheres acabam se colocando. A gente acha normal uma mulher não trabalhar, mas quando o homem não trabalha, isso choca muito, né? E eu precisei, eu vivi uma vida inteira de executivo, eu precisei virar um dono de casa para perceber uma série de coisas que estavam na minha frente como homem e que eu não percebia.
Olha só, você casado, já tinha uma filha, né, Cláudio? Aí você perde seu emprego, né? Aí que começa
não,
toda...
Não, na verdade, eu tava trabalhando.
Eu
tinha trabalhado a vida inteira como executivo, aí eu saí da empresa onde eu trabalhava para montar uma loja de vinhos. Eu montei uma loja muito bacana, coloquei todas as minhas economias, todas as minhas energias nesse negócio. E aí, um ano depois, a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura. E aí eu tomei a decisão...
Pertinho, né?
Pertíssimo, Singapura, né? Só 20 mil quilômetros de distância. E aí eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida mesmo, que foi largar tudo, largar uma carreira e depois largar a loja para apoiar a carreira dela e cuidar da minha filha. E tinha um detalhe aí, quando eu fui para Singapura, porque eu era super machinho, machista, super machão mesmo, eu achava que homem não tinha que lavar prato, que homem não tinha que fazer um monte de coisa. E aí, de repente, eu cheguei em Singapura, descobri que eu não poderia trabalhar, e aí eu me vi na condição de dono de casa. E aí, 3 anos depois, eu resolvi escrever essa história, contar um pouquinho dessa história.
Olha só, até você chegar lá, você achou assim, bom, tudo bem, vou apoiar minha esposa, vou arrumar um emprego, a gente vai trabalhar. E lá que a história mudou.
E lá a história mudou completamente. E depois eu passei um ano e meio, nós passamos um ano e meio em Singapura, e a brincadeira do dono de casa vem depois, porque em Singapura a gente ainda tinha lá condições de ter uma pessoa que nos ajudava em casa, e eu cuidava, comecei a cuidar da minha filha. Mas aí quando a gente mudou para os Estados Unidos um ano e meio depois, e nos Estados Unidos é complicado, porque ou você tem uma pessoa que te ajuda em casa, ou você compra um carro, por exemplo. Sai muito caro. E
nossa.
Aí eu... Né, já tinha assumido a condição de dono de casa, falei, não, vamos lá, eu vou fazer as coisas. E fui aprender a fazer tudo em casa. E, de fato, eu nunca tinha lavado um prato na minha vida. Eu não sabia cozinhar um ovo. E aí fui aprender a fazer tudo isso pela necessidade, óbvio, e também porque eu precisava cuidar da minha filha. Não dá para você dar sanduíche para uma criança de 3 anos de idade o tempo
inteiro.
Então foi aí que eu fui aprender as coisas. E também fui aprender, um dos aprendizados muito bacanas dessa história toda, é que a gente não saca como homem como é legal ser pai. Como é legal participar, como é legal cuidar dos filhos. A gente, às vezes, né, delega isso para a mãe, para outra pessoa, e a gente não se envolve nessa criação. E aí eu fui perceber, e demorou um tempo, me penitencio por isso, demorou um tempão enorme para perceber como a gente, por conta do machismo, a gente não se permite nem ser pai, né, na primeira pessoa, né, nem ser pai o tempo todo. E eu tive isso, e foi muito legal as recompensas que eu recebi. Nossa, eu não sabia cozinhar um ovo. Primeira vez que a minha filha vira para mim, eu fiz uma refeição lá, ela chegou para mim e falou, pai, você é o melhor cozinheiro do mundo. Nossa,
que gracinha.
Quase saí voando de tão feliz, né?
Nossa, que interessante. Eu já fico imaginando. Agora eu queria saber, ô Cláudio, né? É, para você mesmo foi difícil admitir que você ia ter que fazer essas tarefas em casa, tudo. Como é que foi para os seus amigos, para a família, você naquela situação? Você ficava um pouco constrangido de falar?
Ah, total, né? A minha família foi muito legal. Eu acho que eles pensaram um monte de coisa, mas nunca me falaram.
Os meus amigos. Ficaram nos pensamentos.
Os meus amigos, eu descobri depois que eles tinham feito um bolão quando eu saí do Brasil, que eles achavam que eu não ia aguentar mais do que um ano e meio nesse negócio de dono de casa. É, porque eles sabiam que eu era mesmo muito, muito machista, tal, enfim. Quando você é um homem e não trabalha, é muito complicado você se assumir nessa condição. Primeiro, porque a gente cresce com essa ideia que está errada, porque hoje a gente está no século XXI, eu acho que não tem que ter aquela obrigação do provedor, né? Você tem um projeto em conjunto com alguém, você vai dividir os teus objetivos, as tuas metas, enfim, as tuas realizações também. Mas a gente cresce muito com essa ideia, com esse preconceito, vamos dizer assim, de que o homem tem que ser o provedor da casa. E aí, você, quando deixa de ser esse provedor, já como homem, você já se cobra muito. E aí tem uma cobrança externa enorme. Quando você não trabalha, você é um homem, eu posso garantir para vocês, todos os dias da sua vida vai ter alguém te lembrando que você não trabalha. E comigo foi muito complicado, mas aí chegou uma hora... Eu tenho um capítulo do livro que até chama-se Saindo do Armário. Chegou um momento que eu falava, cara, eu estou fazendo um negócio muito legal. A minha mulher está trabalhando, está crescendo lá na empresa, a minha filha está se desenvolvendo,
tá,
a gente mora num
cuidada.
Lugar ótimo, está sendo bem cuidada. No começo foi cuidado pelo pai meia boca, mas depois o pai melhorou. Está sendo bem cuidado. Enfim, cara, por que que eu aqui estou preocupado com isso? Então eu me olhei no espelho e falei, cara, tem que sair do armário, vou assumir essa condição. E aí ficou muito legal essa história de ficar em casa, porque de fato eu percebi que eu estava fazendo ali uma coisa muito maior, e uma coisa que não era nem para mim, era uma coisa para minha família toda. Enfim, demorou para perceber, e demora, porque a gente tem essa coisa de machismo na cabeça, e a gente não se permite viver novas coisas também, né? Então foi depois de um tempo, no começo realmente foi ruim, eu brinco que não tem um dia que eu não queria cortar os pulsos no começo, mas depois que eu saí do armário, vamos dizer assim, ficou muito legal.
E olha só, e Cláudio? E o Cláudio é jornalista, escritor, a gente já vai falar do livro dele. E ele tem uma história aqui com a casa, com a Fundação Casper Libero, porque ele estudou aqui, né, Cláudio?
Pois
trabalhou
é.
Na Rádio Gazeta M, né?
Pois é, eu tô entrando num túnel
Você
do
tá
tempo
em casa,
aqui,
né?
Eu tô em casa, no mesmo estúdio que eu costumava trabalhar 28 anos atrás. Eu sou muito grato à Fundação Casper Libero, à Rádio Gazeta, que foi o primeiro lugar que me abriu as portas no jornalismo. Eu já trabalhava antes, meu pai tinha um comércio, eu já trabalhei desde muito novinho, com 10, 12 anos de idade, mas o meu primeiro emprego mesmo, formal, foi como estagiário aqui na Rádio Gazeta, e é um prazer enorme estar com todo mundo aqui, porque realmente não é... Eu vejo que tem uma campanha aí, de fato isso aqui é uma grande família, né?
É verdade.
E eu estou voltando agora para rever essa minha família depois de tanto tempo, olha que bacana.
Que bom aí, a Beatriz de Cunto, nossa estagiária aqui, tá vibrando aí com a história do Cláudio, né, Beatriz? Quem sabe daqui uns anos
é
você
verdade,
volta pra contar a sua história.
Eu tô me enxergando aqui na vida dele, na história de vida.
Ah, que legal.
Né? Olha só, né, inspirando
realmente
aqui,
realmente é uma
né?
família.
É uma família. E isso é gostoso, a gente estuda, né, e depois trabalha aqui, e vai pra outros lugares, e depois vem contar a história. Cláudio, depois de toda essa sua experiência, como é que surgiu a ideia de fazer, de escrever o livro?
Então, o livro surgiu, até foi uma insistência muito grande de uma amiga minha, jornalista Mara Luque, que muita gente conhece. Ela insistia, porque tinha muita história para contar, muita história interessante. É, naquela época, eu ainda não percebia que eu tinha uma história de equidade de gênero muito legal para contar. Mas, enfim, eu decidi contar essa experiência pensando muito na minha filha, falando, olha, eu vou deixar um registro aqui da história da nossa família, uma coisa muito bacana. E aí eu imprimi isso daí, eu sou da época do papel ainda, eu imprimi isso, deixei numa caixinha para entregar para minha filha e entreguei uma cópia para a Mara Luque. E a Mara simplesmente pegou essa cópia, levou para uma editora, daqui a pouco me liga que eu precisava vir para o Brasil porque precisava cuidar do livro, assinar o contrato, e começou assim. E aí foi muito bacana, sem pretensão nenhuma mesmo. E depois essa história evoluiu. Um dia eu ainda lavando o prato lá nos Estados Unidos, ainda estava nos Estados Unidos, hoje eu moro na França, a família já mudou de novo de lugar, e eu lavando o prato, feliz da vida com essa história, já tinha saído do armário. Aí eu recebo uma ligação de uma pessoa que me achou no site. Aliás, vou fazer um jabá aqui. O meu blog tem uma série de histórias lá, as reflexões, os textos, www.machodosseculo21.com.br. Enfim, eu comecei esse
muito
blog ali naquela época e uma pessoa me encontrou de uma empresa e perguntando: olha, você faz palestra, né? Eu nunca fiz, posso fazer, né? Eu escrevi o livro.
Uhum.
E do que é a sua palestra? Eu sei lá, acho que é uma palestra motivacional. É uma história inspiradora.
E com certeza.
A pessoa fala: então, porque eu estou procurando um homem que possa falar sobre equidade de gênero. Tem muita mulher que fala sobre isso, mas não tem nenhum homem. E aí eu descobri que eu tinha uma história muito bacana para contar. E, de fato, hoje eu tenho um trabalho forte como palestrante e tenho meus vídeos e produzo muito conteúdo exatamente com o foco de falar para os homens que a gente também deve lutar pela igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Esse assunto não pode ser um assunto exclusivamente feminino. Os homens têm que se envolver. Eu faço isso pela minha filha. Eu quero um mundo com mais respeito, com mais justiça, uhum, com mais igualdade para minha filha. Quero que ela faça o que ela quiser, que ela faça suas escolhas, que não sejam imposição da sociedade ou de ninguém. A gente está falando aqui na Semana da Mulher, né, Renata? A gente, como homem, muitas vezes não percebe como ainda tem muita diferença, né? Mas tem coisas que saltam aos olhos mesmo. A gente está em pleno século XXI, a gente vê os números de violência contra as mulheres. Isso é inadmissível.
Com certeza.
E eu acho que a gente só muda esse jogo a hora que os homens, de fato, entrarem nesse negócio para valer. E é isso que eu faço hoje. Eu faço pela minha filha, faço pelas outras mulheres todas, e eu tenho certeza que a minha história tem essa função social, que é de convencer as pessoas, os outros homens principalmente. As mulheres adoram a minha história, né? Que mulher não vai gostar, uhum, da história? O homem larga tudo para apoiar a carreira da esposa. Mas de principalmente mostrar para os homens que a gente sim pode evoluir e pode, de fato, estar do lado das pessoas que a gente ama, das pessoas que são os nossos companheiros.
Eu acho que o mais bacana de tudo isso é a relação com a sua filha, né? Com certeza ela é uma privilegiada por ter tido o pai assim tão, tão presente, tão ali, né? Porque a gente é acostumado assim com a mãe ali, sempre, às vezes, o pai está trabalhando, é aquela coisa mais distante, né?
E com certeza
ela tem esse exemplo bacana.
Eu acho que eu fui um privilegiado, né? Até um dos balanços que eu fiz depois com a minha mulher foi que... Eu não, depois que eu parei de trabalhar, eu não fiquei com inveja. Ela continuava viajando, fazendo coisas muito legais, coisas que eu fazia antes. E aí, teve um dia que eu fiquei com uma certa inveja. Ela fez uma viagem para a Rússia, muito legal. Mas aí, quando eu fui fazer o livro, eu fiz um balanço. Falei: cara, mas o dia que eu quiser ir para a Rússia, eu vou como turista, né? O tempo que eu passei junto com a minha filha, a minha mulher nunca mais vai ter. E aí você vai falar: poxa, mas aí isso é um balanço muito triste para a mulher. Não é, porque ela também me falou um negócio muito bacana. Falou: olha, eu adoro minha carreira e, de fato, hoje eu não acho que mulher tem que ficar em casa, nem homem. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Mas ela dizia para mim na época que eu adoro o que eu faço, eu não seria completa sem a minha carreira, e eu sei que, na falta da melhor pessoa para cuidar da minha filha, que era eu, você estava cuidando. Então foi um balanço muito legal. Mas hoje eu também já saí, né, dessa vida de dono de casa, porque a gente precisa trabalhar, a vida continua, a gente precisa trabalhar, os filhos crescem, não dá para ficar dependendo de alguém a vida inteira. E esse foi um dos aprendizados também. Mas para você ter uma ideia, você fala desse negócio do cuidado da mãe, né? Eu, como fui numa data, eu fui para Singapura em 29 de dezembro de 2010, então foi uma data fácil de marcar. E aí depois a data que eu fui viajar para o Brasil, quando começou essa história do livro e tal. Eu fiquei 1.005 dias ininterruptos do lado da minha filha. Eu não conheço ninguém que passou tanto tempo junto com um filho do que eu passei. Né? Você, numa vida normal, teu filho, uhum, vai dormir na casa de alguém, tem vô, avó. A gente não, né? A gente morava fora.
Era só vocês ali.
Era só a gente. Eu passei 1.005 dias. A primeira vez que eu entrei no avião para trabalhar, para vir para o Brasil, para essa história do livro, eu chorava copiosamente no avião.
Nossa, porque ela não veio.
Ela não veio, né? Eu vim sozinho. Foi a primeira, uhum, vez que eu tinha deixado minha filha sozinha. Depois dessa história, eu comecei essa história. Minha filha tinha 3 anos quando começou. E eu chorava copiosamente. noite, tinha uma moça do meu lado, ficou penalizada, né? Perguntou para mim, por que você tá chorando? Ela não entendeu nada, que eu falei, eu tô chorando porque eu tô deixando a minha filha e tal. Depois passou, eu nem contei a história, mas de fato, a gente fala muito da culpa das mães, né? Eu fui, né, tive a chance de entender perfeitamente o que é isso, né? Mas hoje eu tô aqui trabalhando com você aqui, vou fazer palestras hoje pelo Brasil essa semana. A gente precisa ter um plano, montar um plano.
Sim,
e ir embora, né?
É
importante demais esse contato com os filhos, mas é importante também que a gente possa montar nossa carreira, montar a nossa base, até para poder dar um conforto melhor para eles também. Então, eu não teve ouvinte que queria ser o macho do século XXI, eu acho que tem uma lição muito importante. A gente precisa, sim, compartilhar as tarefas da casa, compartilhar as tarefas dos filhos. Esse negócio da jornada dupla da mulher é muita sacanagem mesmo, a gente não percebe, né? Parece que pra gente homem, parece que é muito natural, né? Cachorro late...
Porque cria a independência, né, das mulheres de ir trabalhar fora o dia inteiro, mas chega, tem uns trabalhos em casa para fazer.
E a gente acha que é uma baba fazer, né? Eu fui descobrir que é difícil quando eu botei a mão na massa, mas para o homem é mais ou menos isso. Cachorro late, gato mia, mulher cuida da casa e dos filhos, né? Parece natural, mas não é assim. Eu fui descobrir isso depois. Então... É óbvio que eu não acho que todos os homens têm que sair agora apoiar, né, a carreira da mulher e vai ficar todo mundo em casa. Não é isso, gente, por favor. Mas é muito legal perceber que tem a gente tem sim que fazer esse movimento também para cuidar da casa, cuidar dos filhos, compartilhar as tarefas com as nossas esposas. Quando a gente faz isso, a gente dá chance para elas crescerem também e serem felizes também.
Com certeza. Agora, Cláudio, depois que você lançou o livro, né, eu imagino, né, que as pessoas também te procurem. Olha, eu li o livro, não sei o quê. Tem algum capítulo, alguma parte que você achou que talvez ia passar desapercebido? Aí tem algum leitor que chegou e falou assim, olha, essa parte me chamou mais atenção por causa disso, daquilo?
Olha, uma parte do livro eu acho que não, mas aconteceu uma coisa muito legal. Quando eu lancei o livro, a própria Mara Luque me convidou para fazer umas palestras num evento que ela estava organizando. E eu não fazia muita ideia da força dessa história, porque no final as pessoas acabam relacionando a vida delas de alguma forma com as coisas que eu passei, né? E aí foi muito bacana, que na primeira vez, eu não tinha ideia da força dessa história, e aí acabou esse evento com a Mara Luque, e veio um rapaz, perguntou, olha, posso te abraçar? E eu muito machão ainda, né? Falei, pode, né? Meio desconfiado. E aí o cara falou, meu, eu vim aqui só para assistir esse negócio, porque a minha mulher foi transferida para outro lugar, eu perdi meu emprego, estou só cuidando do meu filho e tal, e eu não estava vendo uma saída legal para isso.
Olha,
e aí
só.
O cara falou, olha, você, né, de alguma forma mudou minha vida a partir de hoje. Isso para mim,
nossa,
significou muito. E
imagino.
É lógico que me deu um gás muito especial para fazer esse trabalho que eu faço hoje, porque eu descobri que eu não tinha só um livro legal, mas tinha uma história de vida legal para contar, e mais do que isso, uma história que tinha um aprendizado importante da gente fazer as coisas diferentes, fazer um mundo mais igual, um mundo de mais respeito entre os homens e mulheres.
Com certeza, e eu fico imaginando porque a situação que você contou aqui pra gente, sua história de vida, que depois saiu um livro, é uma coisa que não foi nada planejado.
E quer saber,
né?
O mais legal? Vai sair um filme baseado nessa
história. Olha só, um filme.
Um filme também. Eu tenho o maior orgulho, virei produtor associado de um filme baseado nessa história, porque virou uma causa para mim. De fato, eu não percebia como a gente ainda tem muita diferença na sociedade entre homens e mulheres. Eu, por exemplo, para te dar um exemplo de quando eu era executivo, eu, depois que eu fui fazer as palestras, a primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu nem tinha parado para pensar. Perguntaram assim, poxa, cara, e se você voltasse a ser o executivo hoje, o que você faria de diferente? E eu não tinha muita ideia. Depois eu fui repensar toda a minha vida. Um dos exemplos é que eu trabalhava com homens, com mulheres, né, e eu nunca tinha promovido uma mulher na minha vida.
Olha só.
E eu achava que eu era um cara muito bacana, que eu tratava todo mundo igual, com muita educação e tal. Mas aí eu achava também que as mulheres não eram muito comprometidas, porque a gente trabalhando com comunicação, você sabe, né, Renata? Às vezes tem crise de comunicação, você tem que ficar até mais tarde, apagar incêndio. E aí os homens ficavam lá comigo e a mulherada ia tudo embora de mansinho, né? E eu falava, cara, essa mulherada me deixando na mão aqui. Na hora de avaliar, é claro que eu não avaliava ninguém legal. Mas ninguém também me contava que essa mulher ia embora mais cedo, porque ela ainda tinha que botar o jantar para os filhos, arrumar a roupa para o dia seguinte.
De repente, pegar um filho na escola.
Hoje em dia, e ainda é assim, né? Nas empresas, quando é um homem, chega e fala, olha, eu preciso sair mais cedo que eu vou levar meu filho no médico, todo mundo olha torto. Mas por que não? Por que que é só a mulher que pode fazer isso? Então são essas coisas que a gente não para pensar e a empresa também não conta para a gente. Por isso que eu vou na empresa contar. Eu falo, ninguém fala para a gente que no final, quando chega lá no final do expediente, a gente chega em casa, eu brinco, né, a diferença do macho do século XX para o XXI. O macho do século XX é muito legal, eu era macho do século XX também, era muito legal. Você trabalha o dia todo, fica cansado, mas você chega em casa, o jantar está milagrosamente posto lá em cima da mesa, né? Você come, liga a televisão, vai assistir um jogo do Parmeira, pega uma cerveja, tem uns caras que são mais folgadão, ainda pede para a mulher buscar a cerveja, né? E acabou o seu dia desse jeito. A mulherada está trabalhando até o final do dia. No dia seguinte acordou de novo mais cedo. Macho do século XXI, você também trabalha muito, não é para ficar em casa. Em casa trabalha muito também, mas não é isso. Macho do século XXI é essa história de você apoiar quem está do seu lado, você compartilhar as tarefas, compartilhar o cuidado dos filhos. Vai levar teu filho no médico, vai levar o teu filho, vai participar da reunião da escolinha. Tem que fazer, né? Não é esse peso não deve ser só da mulher. E aí, quando você faz isso, você tem uma pessoa muito mais feliz do seu lado, porque você está dando a oportunidade dessa pessoa também crescer numa carreira e de viver seus objetivos pessoais,
com certeza,
né? Não ficar escravo de uma vida, dessa dupla jornada de trabalho, que é uma sacanagem enorme mesmo. E a gente, infelizmente, até hoje ainda não percebe como isso é um peso enorme na vida das mulheres. Acho que eu estou com a mulher aqui na minha frente, você vai poder falar mais do que eu.
Não, com certeza, né? Essa jornada dupla aí que a gente tem, né? E eu fico muito feliz, viu, Cláudio, de ter você aqui no nosso programa, ainda mais nessa semana especial, Semana da Mulher, que a gente vai falar bastante sobre isso, e reconhecendo, né, o quanto é difícil, né, às vezes você não fazer uma hora extra no trabalho, às vezes você não ficar mais, porque você tem mil coisas para resolver na sua casa. Cláudio, eu aprendi muito com você. Marcelo, aprendeu bastante com o Cláudio também?
Eu vivi.
Viveu também? Olha só que bacana.
Olha que legal. Mas isso é muito bacana, eu não tenho a pretensão de achar. É, mas é isso, eu estou vendo que você está com a carinha aí. Eu não tenho a pretensão de achar que eu sou o único e nem acho que eu fiz mais do que a minha obrigação. Mas eu tenho o maior orgulho dessa história, vou ter orgulho, imagina ver isso no filme, porque eu acho que eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, mas eu tenho obrigação de contar essa história. Essas histórias têm que ser contadas. Você sabe, Marcelo, a gente como homem tem vergonha de falar dessas coisas. Você fez uma coisa muito bacana, talvez não nem compartilhasse com todo mundo pela vergonha, essa coisa do machismo que é muito chato. Então a gente tem que contar essas histórias. Parabéns pelo que você viveu. E é isso, quanto mais a gente vai tocando os outros, a gente vai mudando as coisas, com certeza.
É, olha só, realmente eu ficaria aqui a manhã inteira conversando com o Cláudio, que acho que a gente tem muito assunto para falar, mas infelizmente nosso tempo é tão curto em rádio. Eu queria abrir um espaço, Cláudio, para você falar do seu canal do YouTube, para as pessoas se inscreverem lá, para estarem compartilhando lá. E tem vários programas que você faz, falando, conversando abertamente com os homens, com as mulheres também.
Com os homens e com as mulheres. O canal do YouTube é o meu xodó, porque é lá onde eu tenho espaço para valer. A gente tem tempo curto, lá eu tenho espaço para contar as histórias. Tem muitas das histórias do livro, mas também tem muitas das reflexões após essas histórias. O canal no YouTube é www. Olha aí. O canal no YouTube é só digitar lá YouTube, no YouTube Macho do Século XXI. Vai lá, clica, se inscreve, tem muita coisa nova. Vai ter um vídeo especial agora para o Dia das Mulheres, que eu escrevi um outro livro, um segundo livro, que chama-se Dilemas Modernos, Mulheres Modernas, com a Joyce Moisés, que é uma jornalista. Tem um vídeo lá para vocês conhecerem também essa história. O vídeo entra na quinta-feira, que é o dia 8, Dia da Mulher. Mas vamos testar a audiência enorme que vocês têm. Eu estou vendo que entra mensagem aqui cada 2 segundos. Vamos testar essa audiência também, você que gostou dessa história. E se não gostou, também entra lá, só por curiosidade. Vai lá no YouTube, clica em Macho do Século XXI e se inscreva no canal para conhecer esse trabalho do passado e para me acompanhar daqui para frente também. E tem você digitando Macho do Século XXI, exceção do Twitter, que eu não curto muito, mas todas as outras redes sociais, como Macho do Século XXI, você pode me encontrar e pode me acompanhar, vai ser um prazer. Me escreve, respondo para todo mundo, faço que nem você, Renata, respondo para todo mundo. Eu tenho o maior orgulho de compartilhar essa história, e cada um que entra lá e me apoia, com certeza me dá mais força para continuar também.
Tá certo, Cláudio, muito obrigado. Quero registrar aqui também o recado da Ana Smith, ela que está falando aqui o seguinte: mulheres precisam de homens com cabeça aberta e vontade de mudar esse mundo. Macho do Século XXI é um exemplo disso. E ela fala também que homens e mulheres são complementares, né, e podem e devem se apoiar mutuamente para que todo mundo pode crescer junto. Com certeza, Ana, você falou tudo aqui. Ela que está mandando aí um grande beijo para o Cláudio Henrique, aí falando do livro Macho do Século XXI. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui. Queria agradecer a nossa amiga Neuza, né, que nos colocou em contato. Neuza,
beijão, né, para você, para o Reginaldo.
Que nos colocou em contato aqui. Muito obrigada pela sua presença. Olha só, Macho do Século XXI tem todos. Se você perdeu aqui, como é que faz para achar o Cláudio? Você liga para cá, 3170-5800, que a gente passa todas as informações para você. Que você tenha um excelente dia, uma excelente semana aí de muito trabalho nessa semana maravilhosa, que é a Semana das Mulheres, né, Cláudio?
Obrigado, foi um prazer estar com você aqui. E que todas as mulheres tenham uma semana maravilhosa também. E que os homens parem para pensar um pouquinho que a gente pode realmente fazer mais por elas. Valeu.
É isso aí, nós conversamos com o Cláudio Henrique dos Santos. A gente falou aqui sobre o livro dele e muitas outras coisas, Macho do Século XXI. Perdeu alguma coisa? Depois você entra lá no nosso site, você encontra no gazetam.com.
Gazeta 890, a sintonia certa.